Rádio Observador, recebemos o comentador Alberto Gonçalves. Vamos já de seguida desfazer ideias feitas.
Ora, viva Alberto Gonçalves. E o Alberto Gonçalves, neste início de fim de semana...
Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. O Alberto Gonçalves hoje quer olhar para o último fim de semana, a propósito também do centenário do Partido Comunista Português, mas mais especificamente sobre as bandeiras do PCP nas cidades portuguesas.
Sim, este país começa a ter uma série de eventos ou de acontecimentos ou de fenómenos cada vez mais que uma pessoa não poderia adivinhar ou que há anos seriam impensáveis. Hoje começam a ser, mais ou menos, já não estranhamos nada, enfim. E uma destas coisas que uma pessoa não estranha, mas apesar de tudo choca sempre, foi acordar várias cidades do país que acordaram no fim de semana ou a partir de quinta-feira passada, acho que não foi tudo em simultâneo, acordaram com algumas das suas principais ruas ou praças decoradas com bandeiras do Partido Comunista Português. E as bandeiras do Partido Comunista Português não são sequer aqueles símbolos que eles usam para disfarçar a sua herança e sob o nome de CDU ou como dantes APU, etc. Não, mas era mesmo a bandeira da União Soviética. Não há diferença nenhuma entre o estandarte do PCP e o estandarte da União Soviética. Ambas têm a foice e o martelo, amarelas, a simbolizar a aliança operários e camponeses, sobre fundo vermelho, e era exatamente isso que estava pendurado nos postes, ou nas árvores, acho que eram postes, pelas praças e ruas de Portugal, pelo menos de uma série de cidades. Foi Lisboa, foi Porto, mas também sei que foi Leiria, que foram uma série de outras cidades que tiveram direito a essa curiosa distinção. Ora bem, eu gostaria de lembrar que isto é uma celebração dos 100 anos do PCP, à letra, mas acaba por passar por uma celebração da própria existência da União Soviética e da aplicação prática do dito socialismo real, ou do comunismo. E essa aplicação prática do socialismo real ou do comunismo gerou, assim contas por baixo, 100 milhões de mortos, para além de centenas de milhões de miseráveis e de pessoas obrigadas a calar-se, e de pessoas presas e pessoas torturadas. Isto corresponde, em termos históricos, ao maior massacre de vidas e de condicionamento de vidas da história da humanidade. E é isso que parecia que estava ali a ser festejado. Há uma canção celebrizada pela Billie Holiday, o Strange Fruit, que ela se refere a uma canção particularmente pesada sobre os linchamentos no sul dos Estados Unidos, e a fruta estranha do título da canção são os cadáveres dos negros pendurados nas árvores nessa triste época. Estamos a falar da primeira metade do século XX, em que ainda houve alguns linchamentos nos Estados Unidos. Agora, apesar de tudo, a quantidade de linchamentos que houve nos Estados Unidos não se compara à quantidade de mortos do comunismo durante o século XX. E aquelas bandeiras penduradas também eram uma fruta estranha, também parecia vazia. Eu não sei se o PCP espalhou 1000 bandeiras pelo país, cada bandeira corresponde, sei lá, para aí a uns 100 mil mortos. E era isso que se estava ali a festejar. O PCP, e depois as pessoas podem dizer, mas o PCP não é a União Soviética, apesar de partilhar o símbolo. Não, não é a União Soviética, mas fez tudo para que a União Soviética, para a representar. Porque o PCP lá fora foi o único partido comunista europeu da época que apoiou as invasões da Hungria, da Checoslováquia, e cá dentro o PCP se lutou contra uma ditadura, e de facto lutou para substituir por uma ditadura imensamente mais sanguinária. Portanto, os méritos do PCP são absolutamente nulos. O facto de ter combatido o Estado Novo, e o Estado Novo merecia ser combatido, não justifica aquilo que o PCP queria, a visão que o PCP tinha para Portugal. Ou seja, a identificação do PCP com a União Soviética, a identificação do seu próprio líder histórico, do Álvaro Cunhal, com a União Soviética, é absoluta. Não, eles nunca negaram, houve muitos anos já depois umas reticências em relação ao stalinismo, mas de facto o PCP é um partido stalinista e que ainda hoje defende o leninismo e as suas derivações sem problema absolutamente nenhum. Que isso esteja representado nas ruas e praças de Portugal hoje, no século XX, é muito estranho, é doentio, é uma visão absolutamente... Aqueles símbolos hoje em dia só existem, salvo erro, Coreia do Norte, em Cuba, talvez, ainda, presumo que ainda existam, nem na Venezuela se usa aqueles símbolos, não é? China também, não é? Mas aquilo não existe em nenhum país civilizado, em nenhum país ocidental, não é? Nenhum país que partilhe mais ou menos dos nossos princípios civilizacionais, ou que deveríamos partilhar. Aparentemente não partilhamos, porque não sei quem é que são os autarcas que deixaram fazer aquilo, que espécie de lei permite aquilo. Quer dizer, as pessoas não comparam o comunismo com o nazismo. Ora, o comunismo e o nazismo são perfeitamente comparáveis, salvo que em número de mortos e em número de vítimas, o comunismo ainda sai a ganhar. Ganhar em sentido discutível. Discutível, não é? E se de repente as cidades portuguesas acordassem decoradas com suásticas, eu acho que muita gente se sentiria mal. E eu achei absolutamente medonho que as cidades portuguesas pudessem estar enfeitadas com aquele símbolo. Infelizmente, não sei, antes de terminar, eu não sei que espécie de imagem estudar do país para quem estiver a ver isto do exterior, ou algum estrangeiro que por acaso, apesar nestas alturas limitada, de circulação limitada, esteja por cá. Eu não sei que visão aquilo dá a uma pessoa, e então se o estrangeiro for de um país que já teve que suportar o comunismo e saber e sentir na pele o que o comunismo é, aquilo é absolutamente insultuoso, e também dá uma imagem particularmente gratificante do país a quem estiver a pensar, por exemplo, em investir cá. Quem é que vai investir um cêntimo que seja se estiver atento a este tipo de acontecimentos? Isto já para nem falar que nesta altura de pandemia e de limitações e de restrições absolutas, o PCP fez questão de fazer uma espécie de parada pública, sem restrição nenhuma, lá está, fingindo que mantém as distâncias, que não manteve absolutamente nada, e mesmo que tivesse mantido, isso é relevante, porque as outras pessoas nem que mantenham distâncias, estão limitadíssimas e não podem fazer. O PCP, além das bandeiras, mandou os militantes cá para fora fazer também a sua celebração. Isto é absolutamente inimaginável em qualquer outro país, já praticamente também já não há país, nenhum país civilizado tem sequer um Partido Comunista pelo menos representativo. Portugal continua a ter e o Partido Comunista faz este tipo de habilidades. Infelizmente, numa altura, eu acho que se isto tivesse acontecido, sei lá, há 10 anos, isto poderia ser grotesco, que é sempre grotesco, e é uma falta de respeito absoluta às vítimas do comunismo, mas apesar de tudo a gente poder levar com outra leveza ou com um encolher de ombros, nas circunstâncias atuais em que Portugal está numa situação que em muitas coisas se pode aproximar daquilo que o comunismo fez aos países em que vigorou, ou seja, estamos numa situação de empobrecimento muito acelerado, de situações de fome, de desemprego, etc. Ainda não chegámos às chacinas do comunismo, e espero que nunca não chegarmos lá, mas tirando isso, o resto está mais ou menos em curso, e é nesta altura aquela visão das bandeiras nas praças e nas ruas é particularmente triste, nesta altura em que estamos limitados, estamos condicionados por regras também absurdas, por limitações que não fazem sentido nenhum. Nesta altura aquilo dói ainda mais, mas num certo sentido aquilo condiz mais, faz algum sentido, está relativamente adequado à nossa situação atual, e isso é que é o mais trágico de tudo, é que Portugal já não está tão distante do que aquilo que aquelas bandeiras representam quanto seria desejável. Estamos muito mais próximos do que seria desejável, e é isso que é pena. E é isso que acho que trouxe ainda uma amargura maior a quem, não sendo comunista e não partilhando de visões genocidas da sociedade e da resolução dos problemas da humanidade através da força e da violência e da morte, tal como os comunistas no fundo defendem, quem não partilhar isso deve ter ficado profundamente enojado com aquela situação. Eu fiquei, acho que muitos outros portugueses também devem ter ficado.
Alberto Gonçalves, hoje a dedicar o Ideias Feitas às bandeiras do Partido Comunista Português nas cidades portuguesas. No último fim de semana, o Partido Comunista assinalou 100 anos de vida com 100 ações em dezenas de locais de todo o país. Também um desfile na cidade de Lisboa, com a participação do secretário-geral Jerónimo de Sousa, que já prometeu também mais luta, garantindo também que não é uma força de apoio ao Partido Socialista.
As armas e os barões. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.